Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Fala pessoal, tudo bem? Edição 118 do GE Inter no ar. Nesse episódio vamos apontar quem deve ser o técnico do Inter para 2022 e também projetar a reta final da equipe no Brasileirão dessa temporada. Vem junto para debatermos a situação do Colorado.
Olha o Yale, vamos nessa, grande chance, abriu pela direita, olha o gol, bateu, olha o gol, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, era o gol!
Eu sou o Marco Souza e estou aqui com o meu parceiro de cobertura do Inter, Tomás Rames, e a voz da torcida do Inter no GE, o digital influencer Luca Pumes. Tudo bem, Luca?
Tudo bem, meu querido. Tudo bem na medida do possível, né? Levando.
Fala, Tomás. Como é que estamos, meu patrão?
Beleza, Marco. Um grande abraço, Luca. Vamos conversar, né, sobre a situação do Inter e já projetar esse 22.
Pois é. Tomás, eu vou deixar que tu comece no nosso episódio, nos atualizando primeiro, assim, de todo esse cenário que se formou no Inter nos últimos dias, né? Começando ali, eu acho, Tomás, que a gente pode começar pelo ponto que foi a queda do Tabárez no Uruguai. Eu acho que a gente pode partir desse ponto para começar a projetar o Inter do ano que vem.
Sinceramente, eu não lembro bem o dia que foi a queda do Tabárez. Mas, vamos lá, ele já em outubro, né, a situação dele já estava em xeque. Aquela época, o nome do Aguirre já entrou em pauta como um possível candidato à sucessão do Tabárez, o que não ocorreu, porque a Associação Uruguaia de Futebol entendeu que seria melhor acabar o ano com Tabárez, né, para buscar os resultados nos últimos jogos, o que não ocorreu. E tão logo acabou essa temporada das eliminatórias, eles dispensaram o maestro.
Tomás, só me permite, ó, para a gente contextualizar, a queda do Tabárez aconteceu na véspera da derrota do Inter para o Cuiabá por 1-0 lá em Cuiabá.
E só para lembrar, a primeira vez que o assunto entrou em pauta foi às vésperas da derrota para o Palmeiras, que se for pegar a linha do tempo, é bem a partir dali que o Inter cai de produção, né? Antes o Inter vinha das vitórias contra a Chape e contra o América, tinha subido na tabela, e desde a derrota do Palmeiras que o Inter caiu de produção no Brasileirão.
Exatamente, foi uma série de fatos que começaram a se desenrolar, né? O Inter com uma queda de desempenho, veio aquela derrota para o Cuiabá, que foi muito criticada, né, pela apatia que o Inter demonstrou dentro de campo. Teve essa questão do Tabárez que abriu esse cenário. E também, Tomás, questões que aconteceram nos últimos dias, né, de que se colocou a volta do Eduardo Cudê como um sonho da direção, né, que trabalhou também com projeção de outros nomes, né, chegou a se especular que quando o Abel Ferreira ficaria livre, o Inter poderia tentar, sabendo, claro, da grande dificuldade que teria. Mas surgiu o nome do técnico do Fortaleza, né, Tomás? Vou te pedir também para, por favor, fazer um resumo dessa situação e quais os movimentos que o Inter tomou nos bastidores ainda.
Então, vamos lá. A partir do momento que o maestro é dispensado, a direção do Uruguai começa a vasculhar o mercado em busca de nomes. O Aguirre, que era o favorito, seguiu na lista, mas naquela época já não como favorito. Tinham outros nomes em pauta e um deles, Marcelo Gallardo, né? Técnico do River e grande condutor dessa fase de ouro do River nos últimos anos. Ainda estão os dois em pauta, mas a questão é que o Gallardo ainda não respondeu ao Uruguai, e o cenário atual mesmo é que o Uruguai busque o Aguirre. Eu falei até nessa quinta-feira, né, o nosso internauta vai ouvir a partir de sexta, eu falei com um dos vice-presidentes da ALF, né, o Gaston Tealdi, que me disse que a ideia deles é conversar com o treinador a partir da próxima semana. Que nessa semana eles não vão conversar com ninguém, mas semana que vem eles vão tentar resolver, né, e decidir quem vai ser, a partir da semana que vem, quem vai ser o sucessor do Tabárez. Paralelo a isso, o Inter continuou o trabalho dele, né, buscando tentar garantir a vaga Libertadores. E a queda de produção do Inter ligou o alerta da direção. O Aguirre, que antes era o nome certo para a próxima temporada, claro, né, a menos que o Uruguai viesse e o levasse, começou a ter a presença incerta, mesmo sem o convite. Porque a direção meio que se preocupou com a queda de produção, com algumas escolhas que ele fez nesse período. E desde então eles estão avaliando se mantém o Aguirre, porque ele ainda pode recuperar, o time pode apresentar uma reação, pode vencer as duas partidas, até pode classificar, eles querem ver como é que vai agir, mas também eles já estão olhando o mercado. O que aconteceu? Bom, essa direção, acho que todos sabem, né? Tem um grande carinho, uma relação, principalmente o presidente tem uma relação estreita com o Kudê. E eles tentaram, né? O Kudê era o nome, era um sonho, grande sonho dessa direção, né? Para suceder o Aguirre, né? Para ceder e voltar, no caso, né? Mas só teria que ser uma conjunção dos astros fantástica para isso ocorrer, né? Porque o que acontece? O Kudê tem contrato com o Celta até 2024 e uma multa de 10 milhões de euros. Bom, desculpa, gente, agora eu não lembro bem quanto dá a cotação, mas dá mais de 60 milhões, ou seja, algo completamente impraticável para o Inter. Então nem adianta sonhar com o Kudê, né? A direção continua. Outro nome que agrada foi, bem como o Marco lembrou, né? É o do Vojvoda, o Juan Pablo Vojvoda, que está no Fortaleza. Talvez o técnico que ganhou mais projeção nesse ano no futebol do Brasil, né? Levou o Fortaleza até as semifinais da Copa do Brasil, tá disputando ainda por uma vaga para a próxima edição da Libertadores. O nome dele agrada, o estilo agrada, mas eles estão vendo, né? Mas até o fato dele já conhecer o mercado brasileiro também surge como trunfo, que não seria uma chegada abrupta, como foi o Ramírez, que não conhecia e não deu certo, né? O Vojvoda, embora seja estrangeiro, já conhece, já sabe como é aqui, mas também há um cuidado em razão da diferença de exigência que há no Fortaleza e há no Inter. Então eles estão avaliando tudo ainda antes de fazer uma movimentação. E claro, né, ainda estão vendo o Aguirre, né? O que acontece com ele.
Pois é, Tomás. Eu vou pegar a perspectiva do torcedor contigo, Luca, antes da gente avançar um pouco mais nessa conversa, né? Luca, como é que tu te sente vendo e como é que tu percebe esses movimentos que o Inter tem feito? Tu acha que o 2022 do Inter começa com qual técnico?
Ó, a perspectiva, assim como o Tomás nos trouxe, é de que o Aguirre não prossiga, né? E a gente, naturalmente, né, com todo respeito ao profissional que ainda é nosso técnico, assim como ele já tem uma proposta na mesa, a gente precisa se virar também, né? Então não dá para ficar nessa visão romântica de vamos esperar até o último segundo que o Aguirre vai definir, ou que a seleção, que a federação, na verdade, uruguaia, vai definir para a gente pensar 2022. Não tem como. E digo mais, baseado nos resultados e na maneira do Inter de jogar, eu não gostaria de ver Diego Aguirre no comando em 2022, a não ser que o grupo tivesse uma reformulação pensada por Aguirre e direção de forma conjunta. Aí sim, aí talvez a gente conseguisse ver o Aguirre de 2015 colocando o futebol do Inter de 2015 em prática. O Inter tinha outros nomes, outras características, e um time, acredito que mais qualificado ali do meio para frente, eu ficava bem feliz de ver aquele Inter jogar. Caso contrário, acho que a gente teria que buscar alguém mais adequado. Não sei se o Vojvoda seria um cara que a gente conseguiria dar para ele o que ele quer, né? Assim como a gente estava comparando agora há pouco, e não sou eu que vou puxar esse assunto, porque esse nome já foi citado, né, Tomás Ramos, de Miguel Ángel Ramírez, que chegou aqui sem saber de nada do futebol brasileiro, sem entender muito e inflexível em relação às mudanças e às adaptações que ele tinha que fazer para o grupo poder jogar. Talvez o Vojvoda seja um cara mais flexível, talvez ele entenda um pouco mais como que ele pode colocar o jogo posicional com o grupo que o Inter tem, com as peças que o Inter tem, mas de qualquer maneira preocupa, né? Porque a gente já viu que uma vez não deu certo, né? Tipo, o trabalho do Miguel não deu certo. Então a gente teria que ver se o Vojvoda vai conseguir manter esse equilíbrio, né, entre o que ele quer e o que ele consegue. Mas, óbvio, a gente está falando de um nome que é possível, né? A gente não está falando de uma alta probabilidade, a gente está falando de um nome que está aí no mercado daqui a pouco, né? Tipo, não tá livre no mercado, mas ele está ativo no mercado nesse momento e mostrando um bom trabalho. Acho que se o Inter fosse buscar alguém que está trabalhando, não precisava se indispor com times do cenário nacional. O mercado argentino tem bons treinadores. A gente já conversou isso aqui quando nós falamos dos sonhos, né, de treinador que eu tenho para 2022. O mercado da América, de maneira geral. Mas também é importante lembrar que o futebol brasileiro, o calendário brasileiro em si, tem uma bagunça diferente dos outros e de qualquer maneira, talvez se indispor com outro time, tirar o treinador de algum time que está em atividade, né, no momento, seja o caminho mais fácil, né, mais rápido. Se é o mais eficaz, eu não sei dizer. Dentro do mercado hoje, a gente tem também o Roger, que é um nome que se fala bastante na internet, se fala bastante nos bastidores também. Tem jornalista que pede. Eu não sei se é o caso, eu não acho que os últimos trabalhos do Roger credenciam a gente sonhar que ele vai melhorar muita coisa no Inter na próxima temporada, mas eu acho que 2022 deve começar já de treinador novo, não sei dizer quem, não posso cravar quem, mas acredito que não será o Diego Aguirre.
Eu vou botar também dar o meu pitaco. Eu acredito que o nome ideal para o Inter hoje seja o Aguirre, a manutenção do Aguirre, por conta dele já conhecer o elenco, dele já ter um trabalho de alguns meses, de identificar talvez onde estejam essas dificuldades que acabaram relatadas naquele áudio do Paixão, né? Imagino que ele deve ter um diagnóstico muito próximo com aquilo que foi dito pelo Paixão de forma privada a um amigo. Então acho que se, no mundo ideal, a permanência do Aguirre, como eu acredito que futebol é sequência, futebol precisa ter tempo para fazer o projeto andar, eu imagino que o Aguirre seja o nome ideal. Mas, sabendo que essa situação da Federação Uruguaia está muito em aberto, e sabendo também que o Aguirre, e de forma muito compreensível, a gente entende a situação, não tem como negar um convite da seleção do seu país para comandar, né? Não consigo imaginar um profissional de futebol negando um chamado da sua seleção. Então, por conta disso, eu vejo que o Aguirre realmente vai deixar o Inter por conta dessa situação da seleção uruguaia. E eu acho que, nesse momento, o Inter precisa de um técnico que consiga ter um protagonismo nas relações de vestiário, nas relações com direção. E eu enxergo que, hoje, das alternativas, o Coudé seria o único nome que eu imagino que chegue e consiga ter essa ascendência sobre o vestiário, sobre torcida, sobre direção, eu sei que ele vai ter muita contestação de alguns setores da imprensa que não gostam do trabalho dele por questões que eu realmente não compreendo, porque não vejo uma situação tática, uma situação técnica, uma situação de trabalho que credencie essas críticas.
Exato.
Mas eu entendo também que as pessoas às vezes não gostam de técnicos estrangeiros porque enxergam o futebol de uma determinada forma que eles não concordam, mas enfim. Eu vejo só esses dois nomes hoje como apostas interessantes para o Inter. Eu não sei se o técnico do Fortaleza, o Vojvoda, né? Vojvoda? Qual é a pronúncia correta, Tomás? Me ajuda.
Eu chamo de Vojvoda, mas não tenho certeza Vojvoda. Se é.
Eu peço que se eu tiver feito a pronúncia errada, peço desculpas já a ele e a quem acompanha o trabalho e sabe qual é a pronúncia correta. Eu peço desculpas por não saber. Vou chamar também de Vojvoda, como o Tomás citou, né? Vamos padronizar aqui no podcast de Inter. Vojvoda, até a gente ter uma noção melhor de como é a pronúncia. Eu acho que o trabalho dele, o que o Inter quer, é o resultado, né? O que o torcedor vê é o resultado positivo. Eu não sei se o trabalho dele é algo que a direção...
Exatamente.
Que esse grupo no vestiário vão aceitar, entendeu? Eu não sei se... Se a expectativa criada pelo excelente brasileiro que ele está fazendo com Fortaleza, né? Nenhuma projeção de início de campeonato colocava o time, o Leão do Nordeste, como um dos candidatos à vaga de Libertadores, e parece que vai confirmar, vaga direta, inclusive. Então, o trabalho dele, eu não sei precisar se é o que o Inter aceitaria, se o que o Inter teria uma boa aceitação, mas os resultados, com certeza, é o que o torcedor colorado gostaria de ver. Então, por conta disso, eu acho que a manutenção de um projeto, de uma sequência, eu até fiz essa pesquisa, seria o terceiro técnico contratado da gestão em um período de 9 meses, se eu não me engano, Tomás. Acho que ela assumiu oficialmente em março, não?
Não, ela assumiu no logo em
desculpa,
janeiro, né?
Ela assumiu em janeiro, exatamente.
Ela assume com o Abel, né? Termina o brasileiro com o Abel, aí acaba o brasileiro, aí sim... Quarta temporada, o Abel deixa o clube, né? E ela oficializa o Ramírez.
Exatamente, era isso que eu ia pontuar, que eu coloquei na nossa matéria, inclusive, dessa semana ou da semana anterior, que o Inter em 12 meses vai para o quarto técnico se confirmar a saída do Aguirre, né? E o terceiro técnico contratado por essa gestão. Então, é muita mexida, é muito difícil tu ter um grupo de trabalho para identificar quais as carências para determinado treinador, qual o estilo de jogo que vai ser implementado. Então é muito difícil tu fazer um trabalho dessa forma, com tanta mudança, com tanta falta de continuidade. Então, por conta disso, eu vejo que a permanência do Aguirre seria o cenário ideal no momento, né? Mas como a gente vê que está cada vez mais difícil disso se confirmar, e até o Tomás tem colocado isso nas matérias, né, de que essa dúvida já começou a se formar mesmo sem a questão do Uruguai estar confirmada, né, Tomás?
Exatamente. Enquanto ainda segue essa dúvida, né, se vem o convite ou não, a própria direção já analisa, né, com mais cuidado o que está acontecendo no clube, né, o que está acontecendo nos jogos, nos treinamentos, no trabalho, para ver se ela entende que o Aguirre é o cara certo ou não. Ainda está em pauta, né? Hoje a presença é incerta, mas é isso. Tipo, eles querem ver como é que o time vai apresentar nos últimos dois jogos, para ver se eles entendem que o Aguirre teria mesmo condição de voltar a fazer o time andar, como teve aquela recuperação logo quando ele pegou, tirou o time lá de baixo, para virar um postulante a Libertadores. O Inter até, em algum momento do brasileiro, o Inter chegou a ser sexto até, né? É. Que hoje tá bem diferente, o Inter já tá em décimo. Né?
Eu vou te perguntar então, Luca, tu gostaria que o trabalho do Aguirre fosse avaliado por dois jogos ou pelos 5 meses de comando que ele fez?
Ah, não tem como não falar que a maneira geral, né, da avaliação tem que ser o trabalho inteiro. De qualquer maneira, a gente tem que avaliar, tem que lembrar e ser grato ao Aguirre, que quando pegou o Inter a gente tava com a perspectiva de lutar contra o Z4. E olha, eu vou dizer que se tivesse mais algumas rodadinhas por aí, talvez acontecesse algum perrengue pra gente no final desse Brasileirão. Mas quando o Inter precisou do momento da virada, esse momento aconteceu. Isso a gente tem que ser justo. Eu falo aqui que, pô, sem palavras, se o Inter conseguisse trazer o Kudê agora, seria incrível. Concordo totalmente, acho que já tinha colocado um pouco na minha explanação que o Vojvoda, e acho que tu traduziu perfeitamente, né, o que eu tava tentando dizer também, que é o Inter quer o resultado, mas não sabe, né, não sabemos se ele vai conseguir colocar em prática o trabalho dele aqui, mas a gente fazendo essa avaliação do Aguirre pro momento em que ele chegou no Inter, eu acredito que ele conseguiu fazer o que ele se propôs a fazer, que era tirar o Inter da situação de ficar brigando por Z4, né? E colocar o Inter em algumas posições acima. Isso foi feito, ponto. Isso é um ponto do trabalho do Aguirre. Em contrapartida, no momento em que o Inter precisou se manter em outra realidade, né? Que era brigando ali pelas posições de Libertadores, tentando ser a quarta força, como discutimos aqui no podcast, daí já não teve competência para segurar. Mas aí é culpa só do Aguirre? É culpa do tamanho do grupo? É culpa dos 11 que iniciaram? Bom, o Aguirre também teve escolhas bem contestáveis, vamos dizer assim, durante esse processo. Algumas escalações, algumas mudanças em alguns jogos, algumas faltas de mudanças em alguns jogos. Então, é todo um processo que a gente tem que pensar. Eu saio frustrado, tá? Eu saio frustrado, mas de qualquer maneira, se eu parar para pensar o que eu tinha antes do Aguirre chegar, eu tô chorando de barriga cheia. Mas isso é o futebol, né? A gente quer sempre alçar voos maiores, né? E acho que pro Inter alçar um voo maior nesse momento, a manutenção dele não deve ser feita, como disse, a não ser que se repense o grupo de jogo e se dê, junto com o Aguirre, e dê para ele uma oportunidade de trabalhar com um grupo mais amplo, não vou nem dizer mais qualificado, porque eu acredito que o grupo do Inter é sim qualificado, mas perde muito quando realmente ele olha para trás e não tem muito o que fazer, meio que parafraseando o mestre Paulo Paixão. E é basicamente isso, acho que a gente tem que avaliar o trabalho como um todo, tem que ser grato ao Aguirre pelo que ele fez nessa temporada, tem que contestar o Aguirre também por muitos momentos que ele protagonizou nessa temporada. E se ele acabar ficando porventura, eu desejo totalmente sorte, obviamente eu sou torcedor, eu vou apoiar, mas ele precisa ser um pouco menos cabeça dura também. O Gustavo Maia parece que ele tá pagando por jogar bem, porque ele não entra em campo. O Saravia jogando na ponta, bah, não me faz nenhum sentido. Esses dias até alguém me falou assim: nossa, mas o que tu quer que o Aguirre faça? Ele tem mais é que botar o Saravia na ponta mesmo, o lateral não tá dando mais, porque o Saravia também não tá dando muito resultado ali na lateral. Mas, enfim, o Inter tem, por mais que o Inter não tenha um grupo amplo, o Inter, no momento que tem um jogador para jogar naquela posição, tu improvisar outro ali não me faz muito sentido, ainda mais um jogador que não tem características ofensivas o suficiente para jogar ali. São coisas meio bizarras. Às vezes o Aguirre faz um Tetris ali, né? Ele tira um pra cá, bota um pra lá, e aí o fulano que sabe jogar na lateral vai pra volante, e aí o cara que tá na meiuca pode jogar na lateral, e o lateral sobe pra ser ponta. Ok, a gente não pode contestar isso, porque se ele tá lá todos os dias e observando as valências, né, dos jogadores, ele sabe que o fulano pode render ali ou não. Mas eu me pergunto muito se é de fato a melhor escolha, porque todas as vezes que ele tentou não deu resultado, né? Tipo, eu não quero contestar o cara porque ele tá lá todo dia, eu não tô lá todo dia. Mas se não tá dando resultado, pô, coloca o cara que joga naquela posição ali, tá na reserva esperando uma oportunidade. O Palacios foi improvisado boa parte da temporada. Improvisado não, né? Ele foi colocado no lado do campo pra jogar no momento em que se entendeu que ele pelo meio joga mais. Ele tá demonstrando um belíssimo futebol. Eu tô gostando do Palacios pelo meio. Eu não sei mais o que precisa fazer pro Gustavo Maia jogar ali. Sei lá, se ele não pode jogar no lado que ele gosta de jogar, porque o Patrick tá ali, coloca ele do outro lado. Vai ser melhor do que improvisar o Saravia ali, entendeu? Enfim, muita coisa que tem no Inter hoje que precisa ser reavaliada.
Eu vou te perguntar, Tomás, pelo teu feeling e também as fontes que tu conversa no dia a dia, tu enxerga uma possibilidade do Aguirre continuar no Inter para ano que vem?
Ninguém, assim, descarta que ele fique, entendeu? Eu nunca ouvi, esquece, o Aguirre já tá fora. Entendeu? Hoje eu recebo que é um cenário que ele esteja mais para deixar o clube do que a seguir, mas eu nunca ouvi que ele já está fora. Então eu sempre tenho a calma para citar. E só para completar, há muito carinho e respeito pelo Aguirre da direção, sabe? O Luca até falou durante a explanação dele que ele pegou, né, o Inter numa situação muito complicada. Eles respeitam e dão muito valor a isso, entendeu? Que o Aguirre mais uma vez mostrou o carinho que ele tem pelo clube, né? Que todo mundo já sabe, né? O Aguirre foi jogador do Inter na década de 80 ainda, voltou para cá em 2015 para treinar e agora de novo. Então todo mundo cita esse carinho, essa vontade que ele teve de vir ajudar, conseguiu ajudar, tirou o Inter de um local muito complicado que ele estava, fez o time até jogar bem, botou o time para cima, mas teve essa queda. Então todo mundo lembra isso e até por isso eles até citam: o Aguirre já mostrou que o time pode jogar mais. E como vão ocorrer contratações, vai ter uma mexida no grupo, eles ainda pensam, será que não pode ser o Aguirre mesmo? Entendeu? Eles esperam essa reação e até pelas mudanças que vão fazer, até isso está em pauta.
Mas depende dos últimos dois jogos, um desempenho diferente? Ou a questão do Aguirre é mais de convicção?
É tudo, entendeu? Tipo, houve essa queda de produção que preocupou, eles querem ver se ele consegue, entendeu, fazer alguma coisa. Então, óbvio que os resultados são importantes, mas se o time tem um padrão melhor, entendeu? Eles querem ver o que pode aparecer de novo no time, não só os resultados. Óbvio que os resultados são importantes, né? Porque o Inter ainda sonha em chegar na Libertadores, e isso é um grande objetivo, né? Isso seria fundamental, mas eles querem ver se o time consegue voltar a produzir um futebol melhor, que ele já chegou a produzir em algum momento dessa temporada, desse período com a Gui.
Eu só julgo que é importante, assim, a gente não tem muita ideia. Hoje duas pessoas devem ter essa informação, né? O presidente Alessandro Barcelos e o executivo de futebol, Paulo Brax, devem ter isso mais desenhado.
Papa Léo, sendo, né?
Com certeza, desculpa, ato falho meu, e o Papa Léo, com certeza, o Emílio Papa Léozinho, vice-futebol do Inter, devem ter isso mais, os cenários, né, eu digo, planejados. Talvez se identificarem uma mudança de rendimento. Eu não digo nem resultado. Eu acho que o resultado agora, nesse momento tão, tão particular do ano, é difícil avaliar para o resultado, né? O Inter com muitas lesões, muitos jogadores que não, que seriam importantes se não estão em campo, né? Então, é difícil fazer esse tipo de avaliação só por resultado. Porque o resultado no futebol, ele, claro, se joga pelo resultado. Mas se a avaliação partir só por conta disso, tu fica dependente de situações como a gente viu, como aconteceu no ano do rebaixamento do Inter, né? O Argel teve o time tinha um rendimento muito ruim. O trabalho do Argel não era bom, a gente tinha essa percepção vendo os jogos, e se deu seguimento por conta de resultados, né? Então, nem sempre o resultado do futebol ele é verdadeiro. Eu vou trazer também para a gente, nessa nossa reta final aqui, vamos fazer uma pequena projeção. O Inter enfrenta o Atlético Goianiense no dia 6 de dezembro, na próxima segunda-feira. Você que está ouvindo o podcast agora, a gente está gravando no dia 2 de dezembro, então Muito pode acontecer até lá, né? Daqui a pouco o Inter já tem uma definição, já tem até um anúncio de quais são os seus planos. E o Inter encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro no dia 9 de dezembro contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, né? Todos os jogos da última rodada marcados para o mesmo horário. Deixa eu só confirmar se teve uma mudança. Eu tinha visto em algum lugar que poderia ter um jogo que não tinha mais implicações, que seria adiado ou adiantado, e não aconteceu. Então, confirmando, então, o Inter encerra sua participação no Campeonato Brasileiro no dia 9 de dezembro, às 21h30, no Nabia Bichedi, contra o Red Bull Bragantino. Conclui sua participação. Vocês, meus amigos, o que vocês projetam para essa reta final? Duas vitórias, uma vitória, um empate, um empate, uma derrota, vitórias. Vamos lá, vamos com Luca Pumes, que fala com o coração.
Espero, no mínimo, duas vitórias do meu Internacional.
Vai que chegue a cinco vitórias em dois jogos, né?
Ah, eu espero duas vitórias. Eu confesso para vocês que esses dias eu me peguei fazendo as projeções ali, utilizando o simulador do site da firma, né? Do GE Globo. Inclusive, por favor, quem gosta de brincar, é bom brincar naquele simulador. A gente se perde, coloca uma hora empate e vê se o outro time empatar, se o outro time vencer, a gente fica ali. E obviamente a gente não faz só do nosso time, né? Faz tempo que eu ando brincando naquele simulador por causa de outras cores aí. Mas enfim, o Atlético Goianiense em casa é obrigação vencer. Obrigação vencer. Ah, mas pode ajudar o Grêmio. Não. Pelo amor de Deus, não tem mais o que ajude o Grêmio. E, enfim, que recortem esse meu áudio e façam um meme depois se eu tiver errado. O Inter ganha, tem que ganhar o Atlético Goianiense em casa. E, pô, o Bragantino, depois da Copa Sul-Americana, sentiu, né? Sentiu. Mas, como o jogo é lá, acredito que um empate não seria um resultado absurdo. Espero que o Inter consiga colocar a sua camisa, né, na mesa e fazer valer isso aí, a tradição, né? Mas, de qualquer forma, eu desejo duas vitórias, mas acredito que vai ser uma vitória e um empate. O time do Bragantino muito organizado. Eu falei aqui mais de uma vez, o trabalho do Barbieri junto ao Bragantino é extremamente qualificado. Fiquei impressionado quando eu vi o Bragantino aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre, né? Porque é um time que tem uma movimentação muito interessante. Sempre que alguém se mexe, alguém... Sempre que um se mexe, a pessoa do lado está se mexendo também, e consequentemente o time todo tá, parece que se mexendo em bloco, mas cada um fazendo uma movimentação, fica até meio perdido assim. É bem, bem bonito de ver o Bragantino jogar, embora não tenha conseguido papar nenhum título esse ano. É um trabalho bem legal. Inclusive, parabéns ao Barbieri. Mas agora o Inter pega eles completinho, né? Eu acredito, porque pegou aqui em Porto Alegre sem o Arthur e sem o Ítalo. Então é bem possível um empate. Então eu fecho com uma vitória do Inter contra o Atlético Goianiense. O Inter tá com 48, vai a 51. O Inter deve terminar com 52 pontos no campeonato, ali nessa zona onde está, com a pontuação que o Fortaleza tem hoje, mas que está em sexto, mas o Fortaleza tem um jogo a menos que o Inter ainda, e obviamente deve somar pontos aí. Imagino que o Inter deva terminar o campeonato entre a oitava e a 11ª colocação.
E tu, Tomás, qual a projeção que a gente pode fazer com relação a esse final de campeonato do Inter?
Então, Marco, acredito, né, que... Acredito, não, o Inter precisa voltar a vencer, né, isso é um fato. Mas eu acredito que o Inter consiga superar o Atlético na segunda, que levaria o Inter a 51. No domingo, Ceará e América se enfrentam. O América, os dois estão na frente do Inter, né, o América é o oitavo e o Ceará é nono, e os dois têm 49. Ou seja, eu não acharia um absurdo total um empate aqui, entendeu? Nesse jogo, o que deixaria o Inter entrar na última rodada em oitavo na zona de classificação. E aí o Inter dependeria dele, né? Ia ter que jogar bem, né? Confirmar para ganhar do Bragantino e garantir a vaga a Libertadores.
Pois é, gente, eu vejo a situação assim de forma bem tranquila, que eu acho que o Inter consegue vencer o Atlético Goianiense por conta da fase do rival, né? Se a gente der uma olhada na tabela, o Atlético Goianiense chegou a flertar com a chance de ser um dos rebaixados.
Ele
Teve uma.
retirou na última rodada, né?
É,
Quando ele ganhou do Bahia.
exatamente, ele fez três empates e uma vitória. Então, nos últimos cinco jogos, uma derrota, três empates e uma vitória. Como o campeonato do Atlético Goianiense era não cair, e provavelmente já alcançou isso, né? Tá com 44 pontos. Com um empate já fica fora de risco, eu imagino. Não, na verdade não, né? Pelas projeções, o Bahia ainda pode pode ameaçar. É uma briga, então, que eu achei que fosse estar menos resolvida, mas parece que ainda pode acontecer alguns desdobramentos. Ainda tem 3 rodadas, mas ao mesmo tempo também com 44 pontos fica muito mais difícil cair, né? É uma projeção, acho que com mais um ponto já afasta o risco de forma definitiva. Mesmo assim, eu vejo o Inter com chances contra o Atlético Goianiense. O Red Bull, a gente até conversava um pouco fora do ar, né, antes de começar a nossa gravação, de que a derrota para o Atlético Paranaense parece ter pesado um pouco. O time é muito novo e esse tipo de decepção numa reta de final de temporada, que tu não tem mais o que brigar, né? O Red Bull hoje está em quinto lugar com 53 pontos, com 36 jogos, tem mais 2 jogos para fazer, com provavelmente a vaga direta confirmada, ainda não matematicamente, mas muito bem encaminhada, né? Então também a meta do campeonato já foi alcançada, vai para Libertadores com certeza. Ainda deve ter mais uma vaga que vai ficar em aberto por conta da decisão, né? O Atlético Mineiro decide a Copa do Brasil com o Atlético Paranaense. Então tem mais essa vaga que vai abrir no Brasileiro de vaga direta. Então hoje o 7º lugar deve ir para Libertadores também. Por conta disso tudo...
O 8º vai também hoje, né?
Vai, mas não detalhe. De forma direta, né?
O 7º e o 8º vão disputar as eliminatórias. Mas só um detalhe, Marco, desculpa até te atravessar, para lembrar. Na sexta-feira, o Atlético Goianiense, no caso, pega a Chape, né? Ou seja, ali ele já pode garantir.
Ah, perfeito, Tomás. Eu tinha visto exatamente fazendo essa projeção de tabela de que já chegaria para o jogo com o Inter resolvida. Então era esse o ponto que eu acabei... O jogo foi adiado, né, por conta da neblina.
Não tinha teto para desembarcar em Chapecó.
Então essa questão deve estar bem encaminhada para o momento do jogo do Inter. O Atlético Goianiense deve já ter os seus 47 pontos, confortavelmente... observando os outros adversários se matando ali embaixo para ver quem vai ficar ou quem não vai ficar, né? Então a gente vê que o caminho do Inter parece um pouco facilitado. A gente está já se dirigindo para a reta final do nosso podcast GE Inter. Eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que a gente não abordou essa questão e pelas especulações que ganharam força nos últimos dias, eu vou começar com o Luca questionando: Felipe Melo é um bom ponto de partida para o Inter em 2022, Luca?
Bom, o Felipe Melo, cara, é um jogador vencedor, tem que ser respeitado pela carreira vitoriosa que tem. É polêmico de uma maneira que não me agrada. Acho que ele tem opiniões, e não estou falando unicamente de política, estou falando da maneira com que ele se porta, as brigas que ele entra. Enfim. Que a gente não pode deixar de colocar no balanço, né? É um jogador que eu acredito, olhando assim, que os árbitros já estejam sempre atentos com ele também, porque bate, gosta de bater. Tem uma idade já avançada e tem um custo que, ao que se tem falado, né, por aí, vai ficar entre 450, mas se a gente falar das luvas aí e tudo mais, em todas as situações que um jogador do porte dele, da carreira dele, né, tem, pode bater aí uns 650 mil. Podendo colocar esse valor num jogador, eu traria para uma posição, sei lá, mais chave, um cara na ponta, talvez um centroavante numa possível reposição ao Yuri, nem só em reposição, né? A gente tá mal de centroavante. Para mim, o que pega é o valor. Acho que um jogador como ele, se o grupo, né? Se o grupo fala, bah, acho que o Felipe aqui vai dar bom, a gente tá disposto a acolher ele e acho que ele pode nos trazer coisas boas, é válido, saca? Só que não pelo valor que ele vai nos custar, não com a situação financeira que o Inter tem hoje, eu não vejo ele mais como um expoente técnico, mas se ele vier, a minha função como torcedor é apoiar, é querer ele bem, é querer que ele jogue, se ele fizer partidas boas, eu vou sorrir à toa e vou dizer, pago com a língua tranquilamente, tudo que eu coloquei em xeque em relação a ele, mas eu não traria ele agora, não é uma aposta que eu faria.
Ô Tomás, te questionar só a questão do... que estava mais na cobertura do dia a dia do Inter nos últimos dias, né? O Inter tem mesmo interesse no Felipe Melo? Seriam por volta desses números aí que o Luca apontou essa chegada do Inter? Porque pelo que eu tinha ouvido, não seria esse o investimento que o Inter faria, né? Seria bem inferior a isso, mas vou te deixar trazer as informações, Tomás, por favor.
Eu tenho informação, sim, que o Inter está tentando, segue tentando. O Felipe até chegou a dar uma entrevista no Sport TV, né? Que ele citou, que ele conversa com o Inter. O Inter tem, o Inter tem muita admiração por ele, sim. O que está em jogo? Eles já discutiram algumas questões, né, como salários. A questão do salário, o Inter entende que tem como consegue absorver, entendeu? Por tudo, por todas as saídas que o clube teve durante a temporada, que aliviou a folha. Então, o Inter entende que o salário não seria um problema. A questão que o Inter ainda tenta acertar com o Felipe, que ainda está discutindo, é a questão da bonificação dele. No Palmeiras, o Felipe ganha bônus mensais. Eu não sei os valores dos bônus mensais. E isso, mas eu sei que isso já complicaria o Inter, porque o Inter não tem uma saúde financeira como é a do Palmeiras, né? Que é injetado pela Crefisa, né? Que tem muito mais dinheiro que o Inter. Então, essa parte é uma parte mais delicada para o Inter. Surgiu a alternativa desses reforços que o Inter poderia dar de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses. E eles ainda discutem essas questões, entendeu? Isso eles ainda estão vendo. Mas, além do Inter, né, que é o grande interessado, né, que vê o Felipe como um grande, que é um, seria, sem dúvida, né, um grande líder vitorioso, né, acho que é muito importante ter um cara que conheça o caminho da glória, né, o Felipe Melo acabou de levantar novamente a Libertadores, então o Inter está buscando isso, mas não é só o Inter. O Fluminense entrou na parada e ainda tem a possibilidade do Palmeiras, né, que é o hoje ainda tenho direitos com ele, né? O contrato dele vai até dia 31 de dezembro, tentar sentar, conversar para ver se renova. A Leila, que é a dona da Crefisa, e acabou de ser eleita presidente do clube, gosta muito do Felipe. E isso também poderia complicar a situação, né? Mas o Felipe, ele gostaria de tentar resolver isso o mais rápido possível. Então, talvez, essa situação, se o Inter conseguir equacionar esses números, talvez ajude o Inter a fechar essa contratação, que seria tão importante para o clube para a próxima temporada.
Pois é, eu vejo que seria um bom reforço, né? Porque o Felipe Melo, fora as polêmicas extra-campo, né, ele é muito bom jogador.
A qualidade que ele tem de passe é impressionante, né? Ele tem uma visão de jogo muito apurada.
Ele é um jogador muito, muito interessante tecnicamente, sobra nesse quesito no Brasil.
E ele pode ser zagueiro até também, né, Marco? Ele não precisa jogar só como primeiro volante, né?
Foi tentado uma adaptação com, se não me engano, com o Luxemburgo, por um período na zaga.
Poxa, botou ele atrás.
E tanto que ele, o Abel, quando assumiu o Palmeiras também, eu acho que começou com ele como volante, como zagueiro, e depois retornou ele para o meio campo. É um jogador muito inteligente, com um passe longo muito bom, e com um perfil de liderança que é uma liderança um pouco diferente das alternativas que o Inter tem, né? Um jogador mais vocal, mais sanguíneo, né? Um pouco, talvez, como o torcedor goste de se ver representado dentro de campo.
Gosto pra caramba disso, cara. Eu sou suspeito pra falar, mas eu gosto de jogador maluco, eu gosto de treinador maluco. Tem umas coisas assim que é difícil o cara não se sentir representado. Os discursos dele ali na Libertadores, desculpa te cortar, Marco, o jeito que ele vibra é diferente. Eu só fico realmente preocupado com os fatores que eu apontei, mas como eu disse, de fato, se ele viesse, ia ser da hora.
Pois é, eu, talvez até por essa questão um pouco da parte extra-campo, seja um jogador interessante para o Inter ter. É um perfil realmente diferente do que o Inter tem hoje no seu elenco, não só na parte técnica, mas também nessa questão de uma liderança mais vocal, mais sanguínea. Então, como ponto de partida, né, temos que ver também quais são os outros movimentos, né? O Inter provavelmente vai perder o Yuri Alberto em algum ponto da próxima temporada, talvez não seja no início, mas dificilmente escapa todo ano que vem.
A ideia hoje é que o Inter ainda, tanto o Inter quanto a parte do Yuri acreditam, hoje, né, 2 de dezembro que estamos gravando, né, só para deixar claro, que daí amanhã surge uma proposta, o Inter hoje acredita, né, que ele não saia nessa janela de início de ano, né. Hoje a ideia, hoje eu não tenho uma proposta, assim, então o Inter acredita que hoje ainda consiga segurar até o meio do ano, mas, né, tudo pode ocorrer nos próximos dias, né, nesses últimos 29 dias de 2021.
Pois é, e por enquanto a gente não tem nenhuma reformação, assim, de reforço confirmado, né. O Kehler volta da Chapecoense, que é um jogador que fez um campeonato brasileiro muito bom, apesar da péssima campanha da equipe em que ele estava defendendo. E talvez o Rodrigo Moledo esteja disponível depois de passar todo 2021 se recuperando da séria lesão que ele sofreu. É uma questão que também fica em aberto para o Inter, porque vai precisar de reforços, e reforços em posições-chave, né? Talvez ter mais um jogador para disputar ali com o Tyson, para fazer pelo menos uma questão de não rodízio, mas de alternativa, né? O Inter não tem um meia central de características. Se o novo técnico e se o próprio Aguirre, já no esquema do Aguirre hoje, essa é uma carência e talvez um outro técnico talvez tenha ainda mais. É, provavelmente também a lateral direita vai perder o seu titular, né? O Saravia hoje, apesar das discordâncias do torcedor, não tem contrato para o ano que vem. O Moisés, pelo que a gente sabe, está muito próximo de se definir pela sua permanência, né? E a questão do Lindoso, eu acho que é uma que está em aberto também, né, Tomás? É uma questão que pode... Hoje não dá para cravar nem que fique, nem que vá, né?
O Lindoso, o Inter teria que... A questão do Lindoso é mais fácil, né? Porque o Inter só precisa acertar com ele, caso pretenda, né? Salário e tempo de contrato, mas ainda não está definido. Eu até falei com o representante do Moisés hoje, né? Hoje, no caso, quinta-feira, né? O pessoal vai nos ouvir a partir de sexta. E ele disse que ainda não tinha ocorrido um contato para acontecer a renovação. Então vamos ver, né? Vamos ter um pouquinho mais de cuidado. O Saravia vai voltar ao Porto, né? A questão é: o Porto não aceita um novo empréstimo. E ele é um jogador muito caro, né? Para o Inter adquirir. O Inter não consegue, né, absorver, pagar hoje, comprar o jogo, o Saravia. Então ele vai acabar voltando. E tem a questão ainda do Lomba, né? Que está terminando essa temporada como titular após a lesão do Daniel, mas e o Lomba também tá se aproximando do fim do contrato e também tá prestes a deixar o Beira-Rio, né? E outros jogadores também, né? Vai acontecer uma mudança, né? O Lucas Ribeiro, que já não joga há acho que quase 5 meses, né? Também vai sair. Aqui tem a questão do Bosquilha também, que perdeu espaço e gostaria de ter mais oportunidade, né? Então esse grupo do Inter, ele vai se mexer bastante nos próximos dias, a partir do fim do Brasileiro. Vai acontecer muita coisa, nós vamos ver bastante mudança ainda, né? Nós vamos ver uma mudança na fotografia do Inter para a próxima temporada.
Pois é, então, se quiser continuar acompanhando, saber como isso vai se desenhar, torcedor, eu recomendo que você siga nos lendo no GE Inter, mas também que você vai encontrar informações quentinhas, análises interessantes, projeções aqui no podcast GE Inter, e isso você encontra, claro, no nosso site também, mas também no Spotify, Apple Podcast e outras plataformas. Dito isso, meus amigos, a gente se despede e volta na edição 119 do GE Inter na semana que vem. Forte abraço, até mais!